ao Sem Firula.
Ele domina, rompe a linha de fora do campo, Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também, ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço, e bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Alex chapelou a três adversários, chapelou Rogério Ceni, tocou pro fundo do gol!
Olá, amigos da Central 3, este é o podcast Sem Firulas, edição número 25. Estamos no ar aqui pela Central 3, mesa técnica Leandro e a mim. Eu sou o Fábio Felitti, estou ao lado de André Vidiz, Guilherme Dorf, Gracindo Caran, Rafael Cap, nosso convidado para assistir o programa, ouvir, Bruno Garato, grande colorado, aqui nesta semana. O gol de abertura, então, marcado aí pelo craque Alex, no dia 20 de março de 2001, então, 2002, desculpa, então 14 anos aí dessa obra-prima do Alex, um gol para enfeitar o futebol, como bem disse José Silvério. Boa noite, boa tarde, André Vidiz.
Boa noite, centralinos, boa tarde, firuleiros, bom dia, Fábio Felitti. O que eu tenho para falar desse gol é que, feliz ou infelizmente, eu estava nas arquibancadas do Morumbi nesse dia.
Que coisa, hein, Vidiz?
Lembro como se fosse hoje, um baita de um golaço. E eu lembro que na hora me lembrou de outro gol que eu tinha visto 2 anos antes, naquele mesmo estádio, nesse mesmo confronto, só que ao contrário, um golaço do São Paulo, semifinal da Copa do Brasil, 2000. O Raí recebe uma bola despretensiosa ali na intermediária. E como num passe de mágica ali, com o lado do pé meio numa puxeta, nem sei como é que chama esse movimento.
Rabona, segundo Dorf.
segundo Dorf, tudo piada. É rabona. Coloca no meio da área.
Ô Felipe, o gol é do Palmeiras ou de São Paulo, vamos, de abertura do programa?
Vamos deixar ele terminar, vamos ver o que vem por aí, Cap.
Procura no YouTube, Cap, esse gol, você vai ver como eles são similares.
Eu tava lá.
Então, você sabe. O França, grandissíssimo França, recebe dentro da área, o Marcos sai em cima dele para tentar abafar, ele só espera a bola pingar e põe por cima também, encobre o goleiro e faz um baita de um golaço também. Na minha isenta opinião, mais bonito que o do Alex.
Tá certo. Acho que o Vidiz, ele ouviu outro gol, então, Capi, fala para mim sobre esse gol do Alex, por favor.
Esse gol do Alex, boa noite a todos, boa noite Felipe, aqui companheiros de mesa, ouvintes. Esse gol do Alex é muito bacana porque eu lembro que nesse dia eu não estava assistindo o jogo na TV, eu não lembro se ele passou ou não. Meu pai São Paulino, quando ele ligou o rádio, o Silvério estava gritando o gol do Alex. E aquele time de São Paulo de 2002 era bem bom. E eu lembro que meu pai olhou para mim e fez, deve estar 4-1 pra gente. E era o 3-0, se eu não me engano, né?
3-0.
E o que é mais legal pra mim nesse gol, porra, são dois rivais, tal, é que ele foi em cima do Rogério, isso basta, assim, não importa, podia ter sido o próprio Itamar, que o Dorf me alertou aqui na narração do Silvério, eu não tinha ouvido, e o que eu tenho pra falar sobre esse gol é isso, só pelo fato de ter sido em cima do Rogério Ceni, ele já vale placa, já vale outdoor em frente ao CT do São Paulo, que
muito
eu lembro
bem.
Eu
não tem nada a ver com isso, viu, você tá apontando
curioso,
o dedo pra mim.
É curioso que eu fui procurar a data exata do gol, pus lá no Google, Alex Chapéu. Não apareceu o Palmeiras, não apareceu São Paulo, não apareceu o placar, não apareceu o campeonato, nada. Apareceu Alex, Chapéu, Rogério.
Nas sugestões.
E a narração do Silvério é muito famosa porque em 2002 esse jogo só foi transmitido pelo pay-per-view, que na época acho que ninguém tinha o pay-per-view, então todo mundo sintonizou o Silvério para ouvir. Você sintonizou, Guilherme Dorf? Muito boa tarde.
Infelizmente, muito boa tarde, muito boa noite. Fábio Felitti e a mim, dotados do... entusiasmados com o Jornalismo Futebol Clube, deram um sorrisinho aqui de canto de boca ao ouvir esse gol. O que eu tenho a falar sobre esse gol, infelizmente, só pude acompanhar depois. E eu lembro, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas uma coisa que me marcou muito foi na entrevista do Silvério, quando ele falou pra gente que hoje em dia as pessoas exigem que ele narre e que golaço para qualquer gol que saia. Uhum. E quando ele explica pra gente que isso não é uma coisa que você pode controlar. Ele tá narrando gol ao vivo, então ele também sente aquilo. E cada gol mexe com ele de uma maneira. Esse gol foi um gol que mexeu com ele, uhum, criou uma narração espetacular e ficou uma coisa super interessante por conta disso. Não sei, pensando nisso me deu um pouco saudade do Alex, assim, um moleque com 22 anos, chama atenção, ganha do River Plate praticamente sozinho e leva o Palmeiras para um título. E acho que o contraponto que a gente pode fazer disso foi no fim de semana, quando a gente foi acompanhar o Fla-Flu aqui e observou o futebol do Gerson, que é uma pessoa que, não sei, falaram tanto. Tudo bem, é um moleque novo e tal, pode até ser que vire um baita jogador, mas eu esperava ver um Alex em campo assim, e eu vi um fruto do futebol de hoje, né? Uhum. Uma pessoa omissa num jogo que pode aparecer, acerta uns passes, eventualmente acerta um chute, mas acho difícil que venha se tornar um Alex.
Ele dormiu em campo, Gerson?
Olha, foi um jogo bem sonolento, eu confesso que não prestei muita atenção, mas...
Não, mas o Dorf dormiu na arquibancada.
Ih, rapaz, tomou um Alex Otan então antes de dormir.
Não, eu nem gosto desse apelido, mas enfim, já que você citou...
Não, são os palmeirenses que cornetam ele, não tem nada a ver com isso. Bom, bacana que você falou do Silvério, Dorf, a gente entrevistou ele no final do ano passado, né?
Sim.
E ele tá, a gente vai falar mais dele aqui no quadro Chuteira Preta, ele tá... possivelmente no último ano de carreira dele. E se você fosse homenagear o Silvério, o que você esperaria ver dele depois que ele se encerrasse a carreira? Um livro?
Um filme?
Mas
um filme.
Que ele fizesse?
Não,
ou...
sobre ele.
Sobre ele?
O que você gostaria de ver sobre o Silvério?
Acho
que o vídeo
entendeu. Documentário, né, Guilherme Dorf?
Um documentário, cara.
Documentário?
Eu acho que é uma boa.
Guilherme Dorf.
Documentário sobre
ele, tá meio lento, ele tá meio lento.
Essa camisa dele hoje tá estranho.
Foi meio
tá
esperado, assim.
Tá um documentário sobre o Silvério, ok.
Seria sensacional, Felipe.
Muito bom.
Sem firulas, indica.
Bom, sem firulas... Sem Firulas Indica de hoje é voltado para filmes documentários sobre futebol. Então a gente despertou aqui o desejo, o Rafael Cap me disse que gostaria de assistir um documentário sobre o Silvério. Conta aí pra mim, Cap, que documentário você vai contar pros nossos ouvintes como indicação sua?
Então, Felipe, na verdade o documentário que eu vou contar é uma indicação sua, inclusive.
Opa!
Que é o Todos os Corações do Mundo, da Copa de 94, o nome original Two Billion Hearts, do Murilo Salles, filme que saiu em 95. A narração brasileira é do Antônio Grassi, não sei. E é o documentário oficial da Copa do Mundo de 94. O que eu achei bacana é que no começo do vídeo, eles começam entrevistando vários americanos em diferentes estados. Uhum. E os americanos simplesmente não sabem nada about soccer, não sabem do que se trata. Inclusive tem alguns que falam que eles gostam de esportes com pontuação alta. Uhum. E o futebol não tem muitos scores.
Não vai pegar o futebol.
Não vai pegar. Aí o filme começa com uma frase do João Avelange, que eu achei bem bacana, que é: enquanto a bola rolar, o mundo estará feliz e estará unido. Não sei se é bem assim, mas a frase é bonita, então eu achei legal mencionar aqui no programa.
Boa.
O filme ele vai contando as histórias das seleções até elas se encontrarem. Então ele começa, por exemplo, com a Argentina e vai até o encontro com a Romênia, passa por Alemanha, Bulgária, ele vai mostrando essas fases. Uhum. Uma coisa que eu acho muito legal, eles pegam muitos takes dos países. Uhum. Então, assim, principalmente Brasil, Itália, que vão até a final, e assim, não é São Paulo e Rio, é Guaratinguetá, é Amazônia, uhum, tipo, Itália não é só Roma, não é Milão, sabe, tem Nápoles, tem bastante coisa, e eles pegam muitas declarações, e fica um negócio... A forma que o documentário é montado fica muito boa, que eles conseguem colocar as imagens dos jogos com esses takes, assim, declarações dos jogadores, praticamente todo mundo elogia o Romário de uma forma absurda, todo mundo após a primeira fase já dava o Brasil como favorito, o Brasil não chegou, né, como favorito na Copa, conta a trajetória do Bádio, que chegou machucado, como que ele foi levando a Copa, até ele sair machucado na semifinal... conta todo o sofrimento da Itália, que já tinha um time mais veterano e em dois jogos que sai perdendo, tem um jogador expulso e tem que buscar recuperação. Mostra a primeira vitória da Itália na Copa, que eu não vou lembrar agora, eu vou ter que buscar aqui pra ver contra quem foi. que foi contra... Não, na verdade a Itália perde para a Irlanda e aí ela tem que ganhar da Noruega de 1-0 no segundo jogo, e na Itália eles tratam isso como um dever patriótico, sabe? Eles não aceitam a derrota. Então, ele consegue misturar bastante a cultura de cada país com o que está acontecendo. Falam bastante, bastante dos africanos, que é uma Copa que os africanos acho que já chegam mais fortes, assim, mais encorpados, como o pessoal gosta de falar. E vai mostrando toda essa trajetória. Eles, durante o filme, eles não falam sobre a cotovelada do Leonardo e nem sobre a morte do Andrés Escobar. Uhum. Mas, no fim, eles fazem uma pequena homenagem para o Escobar. E eu acho que é bem interessante.
Meio chapa branca, você acha?
Meio chapa branca. E pra falar a verdade, cara, eu assisti esse filme hoje de novo, assisti ontem, que o Felipe indicou, assisti hoje, e na batida de pênalti do Baggio é muito, muito foda.
É.
Assim como aquele lance do Romário antes de entrar no campo, que o Baggio tá parado olhando pra ele. Cara, sério, quem assistir isso e não derrubar uma lágrima não sabe o que tá fazendo da vida, cara.
O legal desse filme é que ele é um filme oficial da Copa, né? Então, eu nem sei se teve filme oficial da Copa de 2014, espero que não. Mas eu lembro de assistir o de 2006, é quase que só o jogo final e não é nada demais. É um baita não, filme.
É um baita filme. Ele conta muita coisa, ele passa sobre muitas seleções, muitos grupos. Conta a história do Raj, passa por Stoichkov, Maradona, conta o Maradona sendo pego no doping, fala que ele teve que tomar remédio pra emagrecer 10 quilos pra conseguir jogar a Copa, passa a esposa do goleiro da Bélgica, que eu nunca sei falar, o Predome, tipo, no momento que a Bélgica é eliminada, ela chorando em casa com um filhinho no colo. Então tem muita coisa interessante, assim, eles vivem muito, é muito intenso o filme, é muito bacana, vale muito a pena.
Só uma parte, Cap. Esse grande filme é considerado como o melhor documentário de todos, entre todas as Copas do Mundo. Como os filmes oficiais das Copas do Mundo, esse foi considerado o melhor de todos. E o de 2014 não está pronto ainda.
Não.
Parece que vem da Inglaterra. Ixi, vai ser um filme meio frio, hein, Felite?
Não quero nem ver.
Deixa a bola rolar.
Bora.
Mas se bem que se vem da Inglaterra, é capaz deles pularem a parte da Alemanha. Eles vão contar até a semifinal, Argentina e Holanda, e acabou a Copa.
Seria melhor assim. Boa. Então, todos os corações do mundo, eu acho que tem no YouTube, né, Cap?
Eu assisti no YouTube.
Boa, tem lá. Então, pra quem quiser, fica aí, vale ver. E aí, Vidiz?
Bom, já que o Cap falou de 94, a minha primeira indicação tem a ver com essa Copa também. Acho que nem sei se é uma indicação ou uma obrigação a gente falar desse filme aqui. É o The Two Escobars. É um documentário da ESPN, naquela série 30 for 30 deles. Que traça um paralelo entre o crescimento do narcotráfico, a sociedade e o futebol colombiano. Aí no final da década de 80, começo da década de 90. Então ele vai mostrando como o crescimento do narcotráfico ele se envolve na sociedade e principalmente no futebol, né? Com os cartéis patrocinando cada um time, fazendo um campeonato mais forte. E isso fez com que o futebol crescesse dentro da Colômbia, como se tornou uma coisa mais importante, mais envolvente. E o povo, de fato, viveu aquele momento mágico ali. E isso chegou até a seleção colombiana.
Sim.
E o auge disso é aquele 5-0 na Argentina, em Buenos Aires, que classifica a Colômbia para a Copa e ela chega, acho que pela primeira vez na história, como uma das favoritas, né?
Segundo Pelé também, né? Sempre bom lembrar.
É, deu uma zicada. E só que aí, a partir daí a história muda, porque no final de 93 o Pablo Escobar é assassinado e aquele equilíbrio que a sociedade tinha atingido se desfaz e tudo começa a se esfacelar, começa a ter quase uma guerra civil na Colômbia. E do mesmo jeito que esse processo tinha agido para fortalecer o futebol, ele se desfaz e atinge o futebol.
A seleção
perde sua calma, começa a ter atuações ruins na Copa, perder jogos importantes e termina sendo eliminada na primeira fase ainda. Mas enfim, e tudo isso no final é simbolizado pelo assassinato do Andrés Escobar.
O segundo Escobar da história.
E, pô, mas é um filme muito legal que mostra a conexão entre a sociedade e o futebol, assim, como as coisas andam juntas ali, pro bem e pro mal.
Boa. Belo filme. E aí, Guilherme Dorf?
Beleza, Fábio Felice.
O que você vai me trazer hoje aqui de
hoje
filme?
Hoje é uma surpresa, um filme meio de nicho aí.
É.
Tava falando pro André, disse que eu nem lembro como eu descobri esse filme. E hoje, quando eu fui localizar ele pra rever no Vimeo, tinha, sei lá, 15 mil views. É um filme bem pequeno. É. Na linguagem original, ele é um filme sueco. Ele chama Hatskiparen.
Tá.
Em português, ele é...
Repita.
Em português, ele é o árbitro, ou The Referee. Você pode procurar no Vimeo.
Uhum.
Ele é um filminho curto, de só meia hora. E eu acho que ele faz o que todo documentário, não apenas de futebol, deve fazer, né? Ele te mostra ou um lado de uma história que você não tem acesso, ou algum tema que você não sabe e quer se aprofundar, ou, como é esse caso, uma história que você conhece um lado, você conhece uma faceta, e, na verdade, tem muito mais história por trás disso, e é muito mais profundo do que você imagina. Esse filme, ele começa de uma maneira bem sensacionalista, é interessante. Ele começa a partir de um erro que marcou a vida de um juiz, que é o erro nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, entre França e Irlanda, quando o juiz Martin Hanson, ele incorretamente assinala um gol para a França, onde o Henry claramente levou a bola com a mão.
Uhum.
A partir daí, ele vai mostrando toda a repercussão mundial que esse lance teve, como as pessoas falaram que ele deveria parar de apitar, que é um erro injustificável. E aí você começa a nutrir até uma certa raiva pelo juiz, você lembra da história, lembra que a Irlanda ficou de fora por conta desse lance. Mas no fim, isso até é uma jogada do diretor do filme, porque acabou sendo uma feliz coincidência. A equipe de filmagem já estava acompanhando a vida desse juiz desde 2009.
É.
E na verdade, eles queriam fazer um documentário mostrando o que leva uma pessoa a tentar atingir o sonho na sua carreira. O que leva um juiz de futebol a virar juiz, a querer apitar o final de Copa do Mundo. Então eles estão seguindo o Martin desde 2009. E a vida dele muda muito nessa época. Então, ele se divorcia da mulher porque ele não consegue conciliar a vida dele com arbitragem. Ele começa a receber várias ameaças de morte. Ele vai morar num vilarejo, numa fazenda. É muito doido mesmo, é uma história maluca. Boa. Porque é um negócio que a gente nunca quer saber, né? Sobre, foda-se, a vida do juiz. Ele é o cara que menos importa.
Sim.
E vai mostrando até essa parte, assim. Dentro de campo, ele tava vindo numa toada muito boa, assim. Ele tava apitando jogos muito bons. Ele apitou a final da Copa das Confederações entre Brasil e Estados Unidos, foi bem. E já era certeza que ele ia apitar a Copa do Mundo,
Copa.
Até que acontece esse erro. A partir desse erro, que já é... Ele abre o documentário e depois é mostrado no final. O diretor fala com ele uma hora depois do jogo. Ele ainda nem sabe se ele errou ou acertou.
É,
mas ele sabe que tem alguma coisa estranha, porque ele fala que demorou muito para o comissionário de arbitragem falar com ele lá. E ele fala, puta, aconteceu uma coisa que eu acho que vai influenciar a minha vida inteira, eu tenho certeza que eu vou ficar marcado por isso. A partir daí, é importante falar que a partir desse jogo, a UEFA decide colocar um juiz na linha do gol, né, atrás do gol, porque era um lance que ele mesmo fala nessa ligação pro diretor, que se tivesse alguém atrás do gol, essa pessoa possivelmente teria visto e ele não conseguiu ver. E, como eu falei, acho que vale muito a pena ver, assim, né? Porque a gente conhece o lado humano de uma pessoa, assim, uma pessoa que, assim, basicamente ele abandonou a vida que ele tinha, a vida pessoal. Ele é uma pessoa até um pouco deprimida, ele briga com jornalistas, ele sofre uma perseguição na Suécia até mesmo antes disso. E sei lá, a gente não tá acostumado a pensar nisso. A gente quer que o juiz se ferre, a gente quer que ele sempre acerte. Quando ele acerta, a gente fala que tá tudo legal. E quando ele erra, a gente fala que o cara tem que se fuder e acabar com a carreira dele. É muito legal ver o que tem por trás de tudo isso, assim.
Eu tenho certeza que o nosso amigo Bruno Ungarato, que tá aqui assistindo a nossa gravação hoje, gostaria de ver um documentário sobre o Márcio Rezende Freitas naquele jogo de 2005. Corinthians e Internacional. Rafael Cap me olha como se nada tivesse acontecido, mas realmente...
O Tinga se
diga, Gracinho, cara.
Felipe, eu estava lá nesse dia, assisti esse jogo no tobogã do Pacaembu.
Perto do gol,
ocorrido. De frente para o lance. O que eu posso dizer é o seguinte.
Diga.
Umas quase 40 mil pessoas naquele jogo, que era decisivo.
Sem dúvida.
No Brasileirão 2005, estádio lotado, não tinha mais ingresso à venda. Eu só digo o seguinte. Na hora que ocorreu o lance, um silêncio sepulcral em todo o Pacaembu. Os corintianos ficaram calados, silêncio absoluto. Em poucos segundos, o juiz vem, dá cartão no Tinga, acaba até expulsando, e a torcida volta enfurecidamente a falar: Timão, eu! Timão, eu!
o Pacaembu ficou calado com medo do erro do árbitro.
Sim,
que é o que aconteceu
sim.
aqui no caso do, né? do comentário do Dorf.
Tomara exato. Que ele não erre.
Só pra dar um spoiler, que eu acho que né, todo mundo sabe a história, é interessante que o documentário acaba com aqueles letreiros finais e o Martin, ele é chamado pra apitar a Copa de 2010. Que era uma coisa muito inesperada na época, assim.
E quem quiser pode assistir no Vimeo, então tem o
Vimeo, pode procurar em inglês The Referee. Eu acho que não tem com legendas em português, mas quem conseguir entender com legenda em inglês pode acompanhar por lá.
Eu vou quebrar o protocolo aqui também indicar um documentário em homenagem ao nosso amigo maradonista Leandro Amin. O belo Maradona by Kusturica, que foi gravado feito pelo cineasta sérvio Emir Kusturica. Ele acompanha o Diego em viagens e eventos que o Maradona frequentou, visitou, esteve no ano de 2007, acho que é 2006, 2007, 2008. E tem uma cena belíssima do Maradona cantando a música La Mano de Dios. Acho que certamente o Leandro e a mim se emociona toda vez que dá play nesta bela cena. Um abraço para o Pedro de Luna, que é outro que também sempre se emociona com esta cena. Então assistam aí Maradona by Kusturica, acho que tem no...
Como disse o Cap, que no filme da Copa de 94, às vezes coça o olho,
é difícil assim, não suar pelos olhos, dirão.
Exatamente, esse vídeo é um que todo mundo que já sentiu certamente alguma coisa pro futebol, independente se gosta mais do Pelé ou do Maradona, se precisa fazer esse ranqueamento, porra,
belíssimo,
é bem,
como diria você,
bem difícil de aguentar. Grande.
Boa, então, passando a limpo aí as indicações do dia... Todos os Corações do Mundo, Os Dois Escobars, O Árbitro e o Maradona vai Kusturica. É isso aí, vamos para a Chuteira Preta.
Post Chuteira Preta.
Bom, como falamos do José Silvério no gol de abertura do programa... O primeiro Chuteira Preta da semana é um texto do Adriano Wilkson, que já está virando sócio aqui do quadro. É a reportagem que ele fez com o Silvério, que é lenda do rádio esportivo. José Silvério vive medo mundano, o desemprego. Ele publicou essa reportagem no UOL. E aí, Dorf, mais um belo texto do Adriano, hein?
Excelente texto. Eu tenho que... O André Vidiz me confessou que ele gostaria que o Silvério tivesse se aposentado para a equipe do Sem Firulas ter feito a última entrevista com ele. Mas, feliz ou infelizmente, o Adriano Wilkson, como você...
Como a última? Ele não ia morrer aposentando.
Não, mas a última entrevista enquanto ele...
Em atividade.
O Adriano Wilkson, como você falou, a gente já tinha falado dele nas últimas semanas com um texto sobre maconha e futebol, que ele fez uma análise aprofundada sobre esses dois elementos da sociedade. E aqui, novamente, ele retrata de uma maneira muito singela e bonita sobre algo que tem incomodado muitas pessoas no mundo do futebol, que é a possível aposentadoria do Silvério. Então, é o que a gente fala, né? Ele podia ter falado sobre o jogo do Palmeiras, podia ter descrito, falado, dado notas para os jogadores, avaliado o árbitro, mas ele preferiu se focar na relação que as pessoas do mundo do futebol têm com o Silvério. Então... Ele começa falando o respeito que o Silvério tem pelas pessoas da Globo, com Caio, com Casagrande, todo mundo querendo saber da aposentadoria do Silvério. Aí ele continua com algo que a gente percebeu quando a gente foi entrevistar o Silvério, das manias que ele tem. Então ele tem algumas coisas que são hábitos muito característicos dele. Então ele fala, por exemplo, que o Silvério não aceita água dentro do Palmeiras, porque uma vez... Ele criticou o Palmeiras e o Edmundo falou, ele critica o Palmeiras e depois fica bebendo suquinho da Parmalat. E desde esse dia ele não aceita nada do clube, então ele vai comentando um pouco de maneira carinhosa, não de maneira jocosa essas manias.
Essa passagem do pessoal visitando a cabine é muito legal, né, que o Casagrande vai na cabine e fala, pô Silvério, você vai parar mesmo, meu?
É, sensacional, é
mas
bem
foi
por
o Casagrande
aí, assim.
Ou o Fausto Silva?
Não, o Casagrande.
Ô, louco, bicho!
E aí, então ele vai comentando um pouco isso, e pra mim, a parte que deixa o texto mais rico, ele não fala pessoalmente que é sobre ele, mas até o próprio texto dá pra ver que é tipo um aprendiz e mestre, assim, né? A oportunidade de alguém que eu vi pelas fotos é jovem, que não sei se tá começando ou não, mas enfim, possivelmente tem menos experiência que o Silvério, vendo quanto alguém que trabalha com futebol pode mexer com a vida das pessoas. E no fim ele até ele brinca que O Silvério brinca muito com o telespectador, se ele vai se aposentar ou não, ele fica dando umas pistas no ar. Vale muito a pena ler novamente o texto do Adriano Wilkson. Boa. E um salve pra ele.
Um salve pra
ele. O lance dele ligar pro Silvério e o Silvério já saber o que ele vai perguntar é muito legal.
É, muito bacana. Mostra que, como ele coloca no texto, um certo sentido de ser sentido.
Ser sentido, né, de antever. Como ele fez no gol do Alex, que deu início ao nosso programa de hoje.
Golaço.
Uma sabedoria, né?
Um abraço, então, pro Adriano Wilkson. Espero que no futuro ele possa, inclusive, ser entrevistado aqui pela gente.
Já iniciei as negociações, queria comunicar vocês.
Muito bem, você tá melhor que o Alexandre Matos contratando gente a rodo pro Palmeiras.
Vou te entrevistei.
Bom, o segundo Chuteira Preta da semana é um texto do Paulo Júnior aqui no blog da Central 3, que é Contra a Ruindade Nem a Calculadora Salva. É isso mesmo, Vidiz? Do que fala esse texto? Belo texto do Paulo Júnior.
É isso aí. Como você falou, é um texto aqui da Central 3. Muito bom esse pessoal da Central 3, né?
Tem futuro.
Tem futuro.
Sorri, Leandro e a mim.
Ele comenta a situação do São Paulo e do Palmeiras na Libertadores, né? São Paulo aí precisa de 3 vitórias nos 3 últimos jogos. O Palmeiras ou de 2 vitórias ou de uma combinação de resultados aí. E comenta que tá todo mundo fazendo as contas do que cada time precisa tal. E tal. Mas ao invés de explorar isso, ele apela para a sabedoria, um conhecimento de futebol que é inacessível para quem fica na frente do computador ou para quem fica fazendo conta. Ele se lembra que na infância dele, ele tinha um técnico, o Valdo, na Várzea, em São Bernardo, que falava, time bom não precisa fazer conta. Se você tá fazendo conta é porque você não fez a sua parte.
Não fez a sua, né?
E é isso que importa, né? Então não importa quantos jogos faltam, quantos gols, quantas vitórias precisam. Os times não estão jogando nada.
Eu acho que, traçando um paralelo, quando se discute muito, o grupo tá rachado, será que o grupo... Quantos grupinhos tem dentro do grupo, do vestiário? Se o time tá ganhando, o grupo não tá rachado e tá tudo certo.
Exatamente.
Né? Não, não pode ser pauta isso, né?
E óbvio que a gente sempre vai encontrar uma história mágica, como a do River ano passado, na Libertadores, mas é a minoria, né? E aí faz a parte daquela mística do futebol. Mas normalmente o time que tá jogando bem não precisa fazer conta, não vai. Quem é campeão é porque fez pelo que fez dentro de campo, né? E não pelo que fez fora, ou pela conta, pelo resultado do outro.
Eu acho que você colocou muito bem, assim, né? A gente, como torcedor, a gente sempre espera, ou ainda dá, ainda vai. E a história que aconteceu com o River ano passado foi muito interessante. Mas o que o Paulo coloca é uma certa bode de água fria, né? Assim, os times do Palmeiras e do São Paulo não estão jogando bem e é difícil você ganhar um título assim, né? É uma coisa um pouco fria, é difícil de você absorver isso, mas não tá dando alegria pra sua torcida, né?
É impressionante o que não estão jogando, né?
É impressionante, então é uma coisa que, não sei, até que ponto que vale você ficar insistindo nessa parte meio pragmática, assim, de ainda dá, matematicamente falando, se os times não estão te satisfazendo, né, de alguma maneira.
É melhor se apegar, sei lá, uma reza, ou que alguém vai chegar e vai mudar tudo, do que a conta vai dar certo no final, né?
Boa, um abraço então pro Paulo Júnior e outro pro Tristão Garcia também, que tá sempre fazendo muita conta.
Esse aí sempre tem emprego no final dos anos aí.
De repente o Alexandre Matos traz ele pra solucionar tudo no Palmeiras. Muito bem, vamos de Causo do Gracindo.
Causos do Gracindo.
Ou requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra.
1994. A banda Olodum fazia extraordinário sucesso com a música Requebra, enquanto o jogador Oswaldo Giroto Júnior, que tornou-se famoso e conhecido no futebol como Juninho Paulista, teve que se requebrar no estádio do Morumbi, sendo protagonista de um episódio extremamente diferenciado na história do futebol profissional brasileiro e mundial. No dia 16 de novembro de 94, por sérias divergências e briga de egos entre a Conmebol e a CBF, dois jogos do São Paulo Futebol Clube foram marcados para a mesma data, sem que nenhuma das duas entidades as alterasse, prejudicando o clube. Contudo, o torcedor são paulino que foi ao Morumbi naquela noite pôde presenciar algo inédito e que dificilmente voltará a ocorrer um dia. Ou seja, assistir duas partidas seguidas de seu time profissional com intervalo de meia hora entre um jogo e outro. A primeira partida da noite foi válida pela Conmebol e foi contra o Sporting Cristal do Peru. O São Paulo venceu por 3-1, sendo que um de seus gols foi marcado por Juninho Paulista. A partida seguinte foi válida pelo Brasileirão e o tricolor também venceu pelo mesmo placar de 3-1. Mas a grande surpresa foi, novamente, a presença do jovem Juninho Paulista em campo. Na época, ele justificou que pouco antes de iniciar carreira, chegou a jogar na várzea pelos tradicionais dois quadros do mesmo time e no mesmo dia, mas jamais imaginou que a história pudesse ser repetida num time profissional, como aconteceu naquela noite, e que sequer imaginaria que o técnico Tele Santana o utilizasse no segundo jogo, onde pensou que ficaria apenas no banco de reservas para preencher a vaga de um ausente 32º jogador do clube, que só contava naquela noite com 31 elementos, 11 titulares e mais 5 reservas para cada um daqueles dois jogos. O grande mestre Tele Santana, por sua vez, esculhambou o bagunçado calendário do futebol brasileiro, a falta de profissionalismo das autoridades que o dirigiam, mas foi enfático em elogiar o jovem atleta e de ter assumido a responsabilidade de fazê-lo atuar nos dois jogos. Sendo que no jogo contra o Grêmio, ele só entrou no segundo tempo, no lugar de Euler, não jogando, portanto, todos os 90 minutos. Mesmo assim, haja fôlego, disposição e inteligência para atuar em conjunto com companheiros diferentes, com táticas diferentes e contra adversários diferentes em tão curto espaço de tempo. 8 anos depois do episódio, Juninho Paulista foi um dos jogadores pentacampeões mundiais pelo Brasil na Copa 2002, participando inclusive do time que, dentro de campo, terminou a partida final contra a Alemanha. Hoje ele é o presidente do Ituano, time do interior paulista, o mesmo onde ele começou sua carreira profissional em 93, para logo em seguida ir jogar no São Paulo. Boa noite, São Paulinos! Samir Caran, Terezinha Vila Franca Caran, Marco Melo, Pedro de Luna, Nilton Rossi, Marcelo Laurindo, Rodrigo Siqueira Basílio, Douglas Araújo Silva, Rodrigo Gama, Maria Olívia Junqueira, Fred Moreira, André Vidiz aqui do meu lado, Ricardo Godoy, Adelino Martins, Duda Franco, os irmãos Wilson, Elane, Dalva e Vera Generoso, Vitor Abraão Bruzi, Luiz Santos, Pedro Bombonati, Deco Parisato, Zezé Medeiros, Jean Carlos Secon, Júlia Vergueiro, Roberta Nina Cardoso, Leonardo Aquilino, Danilo Centorelli, Ivanete Santos, os aniversariantes da semana, Bruno Brandão Martins e Cláudia Caran, o recém-casado Alessandro Luiz Ferri e o brilhante jornalista Guilherme Palenzuela, grande detetivão dos bastidores do futebol brasileiro.
De volta para o futuro.
De volta para o futuro, que é um oferecimento da Efemérides do Efemelo. Você acessa aí o site efemeridesdoefemelo.com, onde todo dia é histórico. Um abraço para o nosso amigo Fernando Figueiredo Melo, grande jornalista. Então, no dia 27 de março de 1989, a manchete era a seguinte: Zico se despede da seleção brasileira. Um jogo em Udine, na Itália, Brasil contra o resto do mundo. E aí, Capi, o que aconteceu nesse dia?
Olha, Felipe, eu já vou começar aqui com o que estava escrito numa faixa lá no estádio em Udine.
É.
Uma mágica noite por um grande amor, Zico no coração. É, esse jogo aí o Brasil acabou perdendo de 2-1 para a Udinese. E antes de falar qualquer coisa, eu prefiro comentar aqui as escalações. O Brasil foi treinado pelo Sebastião Lazzaroni e entrou em campo com Gilmar, Ricardo Rocha, Moser, Ricardo Gomes e Júnior, Dunga, aliás, um só basta,
só um.
Silas e Zico, Renato Gaúcho, Careca e Valdo. No segundo tempo ele trocou quase todo mundo e o Brasil veio com João Leite, Milton, Júlio César, Branco, Andrade, Alemão, Tita, Romário, Evair e Douglas, que substituiu o próprio Zico. O gol do Brasil nesse jogo foi marcado pelo Dunga de falta. É mole? Só o mestre Gracindo pra explicar pra gente, né? Porque a gente não viu esse Dunga que ele viu. É, mas enfim, o Zico tinha 36 anos, muita gente falava que ele ainda tinha condições de jogar mais uma Copa do Mundo. E tem uma frase aqui que o pessoal usa bastante, que eu usei até 2012, eu vou falar pra vocês, que se o Zico não ganhou a Copa do Mundo, o azar é da Copa do Mundo. A frase é do jornalista Fernando Calazans, em 2012.
Teve
até...
Teve Copa do Mundo? 2012?
Não. Por quê? 2012? Não, eu usava...
É que você usou até 2012.
Se o Corinthians não tinha uma Libertadores, o azar, obviamente, era da Copa Libertadores, não do Corinthians.
É clubismo, viu?
Bom, mas enfim, é isso. O Brasil acabou perdendo de 2-1 de virada para essa seleção do resto do mundo. Ele escolheu o Udine por ser onde ele foi muito bem acolhido na Europa, né, na Itália. E aí, como eu tava falando, tinha muita gente que achava que ele tinha condição de jogar mais uma Copa depois de 78, 82 e 86. Eu não sei se tinha condições, de repente aí o mestre Gracindo é a pessoa mais indicada para falar, mas pelo que o Brasil fez em 90, eu acho que qualquer um tinha condição de estar naquela Copa.
Boa, eu fui dar uma pesquisada se tinha algum documentário sobre o Zico, não tem... Tem alguns especiais feitos, Esporte Interativo fez algum, mas podia ter um Zico by Costurica, o Zico by... Algum cineasta que seria...
Tem sim, Fábio Felipe.
Tem, Gracindo.
Chama-se simplesmente Zico.
Zico.
Foi lançado em fita VHS ainda.
Uhum.
E, evidentemente, depois já existe em DVD também. É um grande documentário, com documentos, fotos e declarações até de familiares dele. Excelente filme.
Boa.
Viu? E já que a gente... Você vai falar do Zico?
Eu gostaria de...
Eu só ia...
Vai lá.
Vocês sabem que eu gosto muito de números, só para encerrar aqui então, o Zico fez 78 jogos oficiais com a camisa da seleção e marcou 54 gols, belíssimos números para deixar aí marcado.
Sim, e só para encerrar as indicações de documentário, queria citar aqui rapidamente o Geraldinos, do Pedro Osberg, o mesmo diretor do Democracia Corintiana, e Cruyff, Um Momento Dado. É muito bom, sobre o Cruyff no Barcelona também.
Boa, eu fui corrigido aqui pelo mestre Gracindo, achei que não tinha... Não, vai que é sua.
Corrigido não, só...
Completou a informação.
Completei a sua informação, querido Felice. O filme chama-se simplesmente Zico.
Boa, eu vou ficar aqui à espera então de um documentário sobre Gracindo Caran. Eu acho que no futuro a gente pode ver alguma coisa... Há de acontecer, certo, Vidis? Muito bem.
É isso aí.
Valeu, Leandro Yamin, André Vidis... Gracindo Caran, Guilherme Dorf, Rafael Cap, um abraço para Bruno Garato, nosso espectador de hoje. E até a semana que vem com mais podcast Sem Firulas.
Abraço.